Quero pensar no mês de fevereiro com você sobre uma curta série que eu estou chamando de Uma Comunidade Saudável e Uma Comunidade Equilibrada. Talvez você pergunte, por que saudável e equilibrada? Ao longo dessa curta série, eu vou expor para você o objetivo, tentar explicar para você a motivação do tema. Mas a grande verdade é que a gente fala muito sobre comunidade saudável, saudável, e a gente se esquece de falar sobre o equilíbrio. A saúde está exatamente no equilíbrio. Ontem, por exemplo, estava conversando com o pastor Pablo, porque eu tenho que pregar para alguém, além de mim, antes de vir para cá. Como o pastor Pablo parou na minha frente, foi ele que ouviu. E eu estava dizendo, elogiando pelo físico do pastor Pablo. Está bem fisicamente, está bonito. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Está bem. E ele estava me explicando. Nesse processo de saúde, não basta você apenas decidir deixar de comer. Na verdade, a saúde não está na dieta em si. A saúde está no equilíbrio das taxas. Aprendi. Olha que coisa boa. Então, mais do que pensar em ser uma comunidade saudável, que nos tornemos uma comunidade equilibrada. Porque uma comunidade equilibrada trará ou manifestará entre si e para os de fora saúde espiritual. Então, eu quero ler o texto de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Logo mais, vou continuar no mesmo tema, mas vou abordar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E eu sugiro você não perder nenhuma ministração dessa série. Quem está comigo, diga amém. 11:21 da manhã, estou voltando de férias, fiquei um mês sem pregar e você já viu, né, irmão? Quem está animado? Ah, não está não, está não, está não. Vamos lá? Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus helenistas, os judeus de fala grega, eles se queixaram entre si dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por isso os doze apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles esta ou essa importante tarefa, esse importante negócio, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta, eram bem batistas, ó, proposta, apoio, apoiado, tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Quando eu penso numa comunidade saudável e equilibrada, eu penso exatamente numa comunidade que cumpre bem o propósito da sua existência. Eu começo com uma citação. Coloca para mim, por favor, esse é o texto bíblico, a primeira citação. Isso, vai tentando que vai entrar. Isso, essa aí mesmo. Uma forte característica, preste atenção nisso aqui. Uma forte característica de muitas comunidades de fé neste tempo é que são comunidades largas para os lados e rasas em profundidade. São comunidades que crescem quilômetros em largura e poucos centímetros em profundidade. São comunidades que possuem o tamanho de um oceano, mas a profundidade de uma poça d'água. Quando eu penso na construção de uma comunidade saudável e equilibrada, gente, Quando eu penso numa construção de uma comunidade saudável, equilibrada, eu penso numa comunidade relevante, eu penso numa comunidade inspiradora, eu penso numa comunidade que não apenas toca, mas transforma. Quando eu penso numa comunidade saudável, equilibrada, eu alimento a minha mente com a certeza de uma comunidade madura, uma comunidade sólida, uma comunidade, por exemplo, experimentada na palavra de Deus, uma comunidade visionária, uma comunidade clara, uma comunidade capaz, uma comunidade ética, por que não dizer uma comunidade empreendedora? Pensar numa comunidade saudável e equilibrada é pensar numa comunidade que possui senso de propósito. Uma comunidade onde a visão é clara, onde a visão é bem definida. Uma comunidade, por exemplo, onde todos se sentem participantes e não apenas usuários das atividades que acontecem. Quando eu penso numa comunidade saudável e equilibrada, por exemplo, eu penso numa comunidade, como o pastor Elísio aqui fez, onde os recursos, ou onde a sua gestão é uma gestão responsável, onde os seus recursos são bem aplicados, onde os mais novos são empoderados para se tornar influentes nas mais diversas esferas da sociedade. Nós estamos no ciclo da expansão. E nós vamos expandir se nós, de fato, manifestarmos características de uma comunidade saudável e equilibrada. Ao mesmo tempo que eu destaco essas características, eu também acredito que nenhuma dessas características pode existir numa comunidade se não estiver na comunidade, ou existir na comunidade, a presença de uma liderança eficaz. Sabe, os especialistas modernos, eles afirmam que nenhuma igreja, ela vai além da capacidade da sua liderança. Na verdade, uma liderança eficaz produz uma igreja habilidosa, assim como uma liderança deficiente, uma liderança ineficaz, compromete não apenas a comunidade local, mas compromete uma geração inteira. Pessoal, eu tenho absoluta certeza de que todos vocês, em sã consciência, jamais permitiriam que os seus filhos, por exemplo, estudassem em algum colégio de baixo potencial. Presta atenção aqui. Eu tenho absoluta certeza que vocês, em sã consciência, jamais permitiriam que os seus filhos fossem instruídos por professores sem qualquer formação adequada. Eu tenho certeza que, em sã consciência, você não permitiria que seus filhos ou sua esposa ou seu esposo fossem cuidados, clinicados por um profissional da área despreparado. Está entendendo, sim ou não? Da mesma forma, por que você se permite ser cuidado por líderes tão despreparados? Por que você se permite ser cuidado por líderes tão divorciados da palavra de Deus? Assim como, pessoal, nós buscamos o melhor na vida espiritual, não pode ser diferente. Eu tenho certeza que você busca, quando você busca por algo, você se esforça para encontrar o melhor. Nem sempre o melhor, óbvio, é o mais barato. Nem sempre o melhor é o mais fácil. E é aqui que habita o objetivo principal dessa curta série sobre uma igreja ou uma comunidade saudável e equilibrada. O objetivo principal é fazermos um check-up, é verificarmos a nossa saúde, é considerarmos alguns indicativos para que continuemos a nossa caminhada, principalmente no ciclo da expansão, como uma comunidade saudável e equilibrada. Aqueles que chegaram aqui para essa celebração no prédio até às 10h10 da manhã, eu tive o privilégio de cumprimentar a entrada do auditório. E quanta gente, eu brinquei com a nossa equipe lá, eu disse assim, eu vou valorizar ainda mais vocês, porque meu braço cansou. Na verdade, eu não sei nem mais com que perfume eu estou de tanta mistura de perfume. Logo mais eu estarei lá novamente. Se você chegar até 7h40, você recebe um aperto de mão. Talvez assim a gente pare de chegar atrasado, né? Pode ser, né? Pessoal, Nós precisamos considerar. Como eu afirmei, nenhuma comunidade ou nenhuma organização crescerá além da visão da sua liderança. Uma liderança deficiente se torna tampa para a expansão. Uma liderança eficaz se torna uma plataforma de impulso para a expansão. Ou seja, o que eu estou dizendo? Nenhuma liderança ou nenhuma comunidade conseguirá ir além da visão que Deus entregou para a sua liderança. Até porque todos os liderados sempre serão reflexos da liderança que possui. Eu gosto muito da frase que o pastor da Life Church, o Craig, ele traz. Uma mega igreja nos Estados Unidos, mais de 150 mil membros distribuídos em mais de 45 sites. E o Craig, ele diz algo interessante, ele diz assim: diga-me quem você está escutando e eu direi quem você está se tornando. Líderes precisam de processos para serem desenvolvidos. Ô irmão, você que é empresário, você que tem comércio, você que tem pessoas abaixo da sua liderança, pega isso aqui e aplica a sua vida. Líderes precisam de processos para serem desenvolvidos. Quem está comigo aqui, diga amém. Uma liderança formada sem processos não contagia. Na verdade, uma liderança formada sem processo contamina. É uma liderança que manifesta influência tóxica. Pessoal, eu acredito que uma chave importante para a construção de uma comunidade saudável e equilibrada é o caráter da sua liderança. É óbvio que caráter não tem a ver com carisma. Carisma atrai, mas não permanece. O que permanece ou mantém perto é o caráter. Uma frase construída, por exemplo, Abraham Lincoln diz o seguinte, presta atenção aqui, caráter é como uma árvore e a reputação é como a sombra da árvore. Isso aqui é muito bacana, me abençoa demais. A sombra é o que nós pensamos a respeito da árvore. Já a árvore é a coisa real. Eu fiquei, quando preparando a ministração, pensando, vou colocar agora no telão a foto de uma árvore com uma sombra. Mas não consegui. Então tenta mentalizar. Caráter é a árvore, reputação é a sombra. Caráter é a árvore em essência, reputação é o que nós pensamos a respeito, ou melhor, isso. É o que nós pensamos a respeito da árvore. Pense comigo aqui numa coisa. Todos os que olham para a árvore, por isso que eu queria ter colocado, olha para cá, imagina uma árvore. É, caule e tronco. Galhos. Frutos, folhas. Quando nós olhamos para uma árvore, nós sempre veremos a mesma imagem. Sim ou não, gente? Ei, pss, sim ou não? Todas as vezes que olhamos para uma árvore, a mesma imagem está diante dos nossos olhos. No entanto, dependendo da posição da luz solar, a sombra desta árvore, ela começa a apresentar diferentes perspectivas. Árvore não muda, sombra muda. Porque a árvore é a essência, é a realidade. Sombra é a interpretação que se faz. Estão aqui comigo, sim ou não? É a mesma coisa entre caráter e reputação. Enquanto caráter define quem nós somos, reputação depende da interpretação que os outros fazem acerca de quem somos. E o problema é que nem sempre a interpretação que os outros fazem refletem a realidade que nós somos. O grande mal do século é conhecer a pessoa, estigmatizar a pessoa pela interpretação de uma outra pessoa. É como eu olhar e falar assim, vocês conhecem o Fredinho, o adorador? O Fredinho, o adorador, ele é desse jeito. Eu não tenho condições de definir quem o Fred é. Eu tenho condições de perceber a sombra que ele aparenta manifestar. É a minha interpretação. E o problema é que tem muita gente aí, ó, mordendo a isca do diabo, porque está definindo pessoas pelos lábios dos fofoqueiros. E não pela árvore. E pessoal, voltei. Pastor voltou. É palavra pastoral. Vamos lá, segunda igreja. Não defina a árvore pela sombra. Quem define a árvore por sombra é menino. É criança, é infantil. A árvore é realidade. Tem fruto. O problema de definir a árvore por sombra é que quando a sombra não provoca mais o frescor que eu quero, a árvore começa a ser maldita para mim. Ah, não, eu não estou vendo ninguém vibrar aqui. O problema de definir árvore com sombra é que quando a sombra não me beneficia mais, a árvore não presta mais. Voltei. Comunidade saudável e equilibrada é uma comunidade que vê caráter, não vê reputação. Já dizia o Davis que caráter é quem você é, reputação é o que os outros falam sobre você. Caráter é o que os anjos de Deus falam sobre você diante do trono. Reputação é o que os outros colocam na sua lápide sepulcral. Nem sempre reflete a realidade, até porque sepultamento é lugar que até os inimigos aparecem para falar bem. Já parou para analisar? É o peso da consciência. Nós jamais teremos controle sobre o que as pessoas decidem pensar sobre nós. Quem está aqui comigo, diga amém. Ô irmão, essa palestra lá para os seus colaboradores, hein? Porque tem gente que fala mal da vinha, mas desfruta do fruto da vinha. Desonestidade. Essa semana eu ouvi uma frase muito bacana. A frase dizia assim: quando você ouvir alguém falar mal de mim, saiba que eu fiz mais coisas boas para essa pessoa do que coisas que ela julgam ter sido coisas ruins. É que por desonestidade, ela não conta as coisas boas que eu fiz. Nós não temos o controle. Óbvio que não temos. Portanto, mão direita para cima, voltei. É tolice se envolver em discussões que se referem à reputação. Ô irmão, quem está envolvido em algo relevante não tem tempo para perder com tolice. A concentração da nossa energia deve estar no nosso caráter. Cuidado com o caráter, não defesa de reputação. Até porque quem tem caráter não fica falando da reputação do outro. Logo, tentar defender caráter é se tornar tão tolo quanto aqueles que falam da reputação. Eu gosto de uma frase do Dr. John de Mundo Haggai. Ele diz o seguinte: caráter é quem você é no escuro. O mesmo pastor da Life Church, o Craig, ele diz o seguinte: sustente o seu caráter e ele sustentará você. Uma frase semelhante que eu li nessa semana em um dos livros. Daqui a pouco eu falo sobre os livros que eu pude ler nesse período de férias e que tem me abençoado ao ponto de construir essa curta série com vocês. Uma frase interessante é essa aí: o talento e o carisma conectam você com algumas mesas, mas somente o caráter e a integridade manterão você conectado a essas mesas. Não se iluda. Quando chegam as crises, e elas chegam ou não chegam, pessoal? Quando chegam as crises, quando chegam as tentações, quando chegam as calúnias, é o seu caráter que sustenta você e capacita você a prevalecer diante das intempéries do mundo. Na verdade, não é sem propósito que a sabedoria popular afirma que quem está preocupado demais com a sua própria imagem, em algum momento se revelará um tolo. O cuidado tem que ser com a essência. Uma comunidade saudável e equilibrada não avalia a árvore pela sombra. Pegaram sim ou não? Uma comunidade saudável e equilibrada não taca pedra na árvore quando a sombra deixa de ser da forma como eu gostaria. Porque é saudável, é madura, é equilibrado. Vou olhar para o texto, você que já está me julgando, leu o texto, saiu do texto, não voltou para ele, eu volto agora e vou fazer três destaques. Nós estamos na leitura do livro dos Atos, hoje capítulo 4. Daqui a dois dias, capítulo 6, o capítulo que eu li com vocês. A igreja que surgiu com o derramamento do Espírito Santo, saiu do andar superior daquela casa, ganhou as ruas e se multiplicou, cresceu. E é exatamente a forma como começa o versículo 1. A Bíblia diz, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. A igreja cresceu, a igreja se espalhou, a promessa começou a ganhar forma, começou a se cumprir. Receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, então serão testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O Espírito Santo foi derramado, o povo foi empoderado. E começou agora o povo a ganhar as ruas. Começou então a propagação do Evangelho. Gente foi se convertendo. No entanto, a Bíblia diz que em meio ao crescimento surgiu um grave problema. Qual era o problema? O problema era a distribuição diária dos alimentos. Interessante que essa mesma igreja, lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, Mel, essa mesma igreja, a Bíblia traz o testemunho de que ela crescia. Por quê? Porque todos estavam em acordo, estavam em comunhão. Na comunhão existia unidade, na comunhão, partir do pão, orações, doutrina dos apóstolos. Na verdade, Atos capítulo 2, 42 a 47, diz que no meio daquela igreja não havia necessidade. Por quê? Porque todos vendiam propriedades e bens para repartir com aqueles que nada tinham. Preste atenção numa coisa. Não havia necessidade. Havia generosidade. A mesma igreja agora não tem mais a generosidade como tinha, ao ponto de ter gente sendo esquecida. O que lá em Atos 2 aproximou, agora em Atos 6 passou a ser motivo de murmuração. A comida em Atos 2 era repartida e todo mundo estava feliz. A comida em Atos 6 não era mais dividida de forma equilibrada e agora começam alguns ficarem insatisfeitos. E aí quando eu olho para esse texto e penso numa comunidade saudável e equilibrada, me vem à mente o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Uma comunidade saudável e equilibrada entende que o servir é um convite para todos. Se você analisar a leitura do texto, os apóstolos, eles tomam uma decisão. Vamos eleger 7 homens para fazerem este importante trabalho. Por quê? Porque enquanto não tinham sido eleitos os diáconos, aqueles 7 homens cheios do Espírito, sabedoria, de bom testemunho, os apóstolos ficaram sobrecarregados. Não havia a consciência de que servir é um privilégio para todos. Servir é um chamado de todos. Servir não é obrigação de alguns que são considerados como profissionais da religião, não. Se você entregou a sua vida a Cristo, o seu chamado é para servir. E uma comunidade saudável e equilibrada, ela tem essa característica. Pessoal, eu penso que uma das grandes características que nós temos enquanto segunda igreja, uma igreja em célula, é servir, destravar potencial, destrancar chamados, reavivar dons, reativar pessoas, empoderar para o alcance de níveis maiores. Por que nós estamos iniciando o pré-vestibular social? Porque queremos servir. Você sabe, você que tem filho, sabe quanto custa um pré-vestibular aí fora, de ponta. Ô irmão, nós estamos com professores excelentes. O nosso pré-vestibular social não é um ambiente de reforço escolar, não. Nós entramos mesmo no ringue, é na guerra. Nós vamos disputar. Essa galera vai ser aprovada em nome de Jesus. Se nós não tivéssemos aqui profissionais da saúde com o coração regado pela servidão, pela servitude, a nossa clínica não existiria, gente. Eu fico imaginando um profissional da área clínica ou um profissional da saúde, um plantão de 24 horas, 36 horas, 12 horas, atendendo gente, se desgastando. É uma confusão emocional. É gente que está desfalecendo, você traz de volta. Quando você pensa que vai comer, a sirene toca e chega uma emergência, você tem que correr. E no final de um plantão, quando deveria ir para casa descansar, troca a roupa, em vez de colocar o pijama, coloca o avental, pega a bacia, a toalha e a água e vem para a nossa clínica para atender. Não fazem por dinheiro, até porque a nossa clínica não tem condições de pagar nada. Fazem porque decidiram colocar à disposição do mestre o privilégio que o mestre deu. Uma comunidade saudável e equilibrada não é uma comunidade que só arranca. Ô irmão, eu fico tão feliz, assim, é até 2 horas da tarde mesmo, eu fico tão feliz. Quando o pastor Elísio chega aqui e coloca tudo claro, valores. A segunda igreja não é uma empresa familiar, não, pessoal. A segunda igreja não é o Adonias que decide tudo, não. Nós temos um conselho gestor. Eu presto continência para o conselho gestor. Os pastores não são pau mandados, não. Eles pensam, eles raciocinam. Eles contribuem com ideias. O sucesso na segunda igreja não é resultado do empenho de um pastor. É resultado do comprometimento de um time pastoral. Porque todos decidiram encarar o serviço como um chamado. Uma comunidade saudável e equilibrada não vê membros como meros membros, mas como líderes em potencial. Pessoas que por acaso estejam travadas e precisam ser desenvolvidas, mas através do CCM pode, num processo de capacitação, receber de Deus o privilégio de realizar algo nobre para a glória do nome de Jesus. Quem está recebendo? Diga amém. Uma comunidade saudável e equilibrada entende que o servir é um chamado de todos. Por quê? Porque se preocupa em criar cenários para o crescimento. É uma comunidade onde as pessoas se desenvolvem e prosperam por servir umas às outras. Pessoal, Deus não errou quando criou cada um de nós de forma especial. Não errou. Deus não errou quando fez você dessa forma única, dessa forma sobrenatural. O Pai considera todos os seus filhos extremamente talentosos. Aleluia! A propósito, eu penso que a vontade de Deus sempre foi ver os seus filhos exercendo todo o potencial que possuem para servir. Foi Jesus quem deixou claro que no reino de Deus o maior é aquele que serve, e que serve sem se considerar superior ao outro. Uma comunidade saudável e equilibrada coloca os holofotes em direção ao nome de Jesus. É uma comunidade que não permite que outro nome, senão o nome de Jesus, receba aplausos e adoração. Mas tem um segundo princípio. Uma comunidade saudável, equilibrada, não apenas entende o serviço como chamado de todos, mas olha para esse princípio aqui. Uma comunidade saudável, equilibrada, é uma comunidade que cresce, mas não se perde. Aquela comunidade de Atos 6 cresceu, mas se perdeu no apoio às viúvas. Quem aqui lidera pessoas ou tem pessoas abaixo de si em alguma organização em que trabalha? Levante a mão, por favor. Deixe-me ser usado por Deus para transmitir a você o que o Espírito Santo transmitiu para mim. Olha para cá, por favor. É sério. Se fosse meu amigo, pastor Claudinho, pastor da Assembleia de Deus, central de Mesquita, pentecostal roxo, ele diria agora assim para você: receba! Então olha para cá, receba. Quem quer receber? Uma comunidade saudável, equilibrada, cresce, mas não se perde. Então receba, o sucesso na vida de uma pessoa não a corrompe. Vou repetir, você está dormindo, acorda. O sucesso na vida de uma pessoa não a corrompe, apenas revela a essência do caráter que ela sempre teve. Na verdade, um certo autor disse que crescimento é como uma lupa. Tudo que está dentro ganha tamanho e visibilidade. Vovó dizia isso de forma mais sábia. Vovó dizia da seguinte forma: quer conhecer uma pessoa? Olha para cá, pessoal, posição pode mudar, mas o coração precisa se manter íntegro. E ninguém melhor do que você para saber a condição do seu coração. Porque, na verdade, existe discurso de humildade que é a tentativa de esconder vaidade. Estão percebendo? Uma comunidade saudável e equilibrada não se permite ser picada pela vaidade. Uma comunidade saudável e equilibrada vive para além de si mesmo. Nós tivemos a elaboração do orçamento da igreja. Que coisa boa! Porque aqui não é o Adonia Júnior que define para onde vai cada centavo da igreja. E eu fico feliz porque eu sou amigo de inúmeros pastores. Eu vivo no meio dos pastores. Na nossa comunidade, menos de 25% de toda a receita é destinado para o custeio de todo o ministério da igreja. Eu vou repetir, porque o pessoal às vezes fica na sombra, quando deveria olhar para a árvore. Menos de 25%, nós hoje temos 15 pastores e 4 missionários. Você que é bom de matemática, sabe a média de receita da igreja, pega 25% e agora esses 25% você divide para 15 pastores e 4 missionários. O meu sustento, por exemplo, é menos do que 5% da receita da igreja. Menos. E eu fico vendo pastores e líderes tacando pedra na árvore, quando eles ganham mais de 25% da receita da igreja, tinham que lavar a boca. Tinham que ter vergonha. Mercenários. Discurso de humildade transvestido. Comunidade equilibrada ou saudável é comunidade que pensa além de si. Irmãos, eu vou ficar feliz o dia que 25% de toda a receita custear tudo e 75% a gente puder investir no mundo. Estamos enviando mais um casal, uma família de missionários. Irmão, ninguém tem o direito de falar mal da segunda igreja. Todos nós somos bem cuidados. Os que merecem e os que não merecem. Todos somos bem cuidados. Os nossos missionários em Patos, irmão, têm casa, ar-condicionado, carro da igreja, para fazer a obra com tranquilidade. Sabe por quê? Porque nós valorizamos o desprendimento que eles tiveram de se abdicarem de tudo que tinham aqui e se lançarem sim, em reserva para ganhar uma cidade para nós. Cresça, mas não se perca. Olhe para a árvore. Tire os seus olhos da sombra. Quem está recebendo a palavra pastoral? Uma comunidade liderada por líderes deficientes, sem foco, Pode até apresentar potencial, mas pode ter certeza que manifestações concretas não existirão. Por quê? Porque toda liderança deficiente e ineficaz tem prazo de validade. Pode ter carisma, mas não vai manifestar constância. Termino, que você já está orando. Senhor, tapa a boca do leão. Vou terminar. Uma comunidade saudável e equilibrada. Primeiro lugar, entende o servir como um chamado. Segundo lugar, é uma comunidade que cresce, mas não. Terceiro, receba. Receba. Adugue. Terceiro lugar, uma comunidade saudável e equilibrada é uma comunidade que alimenta a visão e a missão que recebeu. Até esse segundo ponto, eu compartilhei com você princípios. Nesse terceiro ponto, estou quase pedindo para você ficar em pé e receber esse ponto de pé, porque é uma palavra pastoral e específica para a segunda igreja. Nós temos uma visão. E nós estamos comprometidos na concretização de uma missão. Participando de um desses muitos congressos que eu tenho tido o privilégio de ir, eu ouvi certa vez um pastor dizer algo sensacional. Está aí, ó. Se quiser derrotar seus inimigos, mantenha-os distraídos. Tática de guerra. Mantenha-o desfocado da visão e missão que ele recebeu. Distraiu o líder, todos os liderados vão ficar sem direção. Saiba que principalmente quando você estiver envolvido em algo extremamente relevante para Deus, saiba disso. Sempre que você estiver envolvido em algo extremamente relevante para Deus, sempre surgirão sugestões de novos caminhos, novas oportunidades e novas parcerias. Eu nunca vi um tempo em que tanta gente gosta de apertar minha mão como nesse tempo. Porque acreditam que se aproximando desfrutarão de alguns benefícios. Sugestões podem ser positivas para a sua empresa, para a sua família, para o seu comércio. Pega isso. Mas só serão positivas se convergirem ou contribuírem para a concretização da visão que Deus entregou. Do contrário, serão apenas distrações que drenarão energia que deveria ser investida naquilo que realmente é importante, gente. Pessoal, qual é o nosso foco com pré-vestibular social? Aprovar nos vestibulares. Então, qual vai ser o nosso foco de disciplina no pré-vestibular social? Disciplinas que serão observadas no vestibular. Ah, mas eu queria estudar sociologia. Não vai estudar. Mas sociologia torna a gente socialmente melhor. Distração. Nós precisamos de foco. Nós temos uma visão. Como diz, a gente diz lá no CCM, quem não sabe para onde vai, qualquer destino se torna satisfatório. Nós temos uma visão. Quem está recebendo, diga amém. Ou seja, se não converge para a visão, drena a nossa energia. Lembre-se de uma coisa, nós nunca seremos capazes de agradar todas as pessoas. Você, na sua empresa, nunca será capaz de agradar a todos os colaboradores. Pode ter certeza. Você, com uma equipe pequena no seu trabalho, em qualquer âmbito, você pode ter um escritório com mais dois colaboradores, você nunca será capaz de agradar todos eles. É o que diz a famosa frase construída por Rick Warren. Ele diz assim: não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu já descobri. É tentar agradar todas as pessoas. Uma visão dada por Deus não muda em tempos de mudanças. Uma visão dada por Deus não muda em tempos de conflitos. Pelo contrário, tempos desafiadores não mudam, não servem para mudar a visão. Tempos desafiadores apenas testam e atestam a visão que Deus entregou. Quem não tem uma visão clara e definida acaba fazendo o que é mais fácil, acaba fazendo aquilo que traz resultado mais rápido. Pessoal, nem sempre o mais fácil ou o mais rápido é o mais saudável. É possível ter prazo de validade. Ninguém permanece por muito tempo a bordo de um Boeing que não sabe em que aeroporto vai pousar, gente. Vem conversar aqui com o pastor Elísio, comigo, pastor Pablo, pastor Daniel. Vem conversar. E pode vir em momentos separados. Eu estou dando permissão para você testar a gente mesmo. Você vai ouvir dos nossos lábios para a sua pergunta a mesma resposta. Porque para nós só existe um GPS, só existe um aeroporto. Para nós só existe um destino. Uma comunidade que não tem coragem para rejeitar alguns caminhos, jamais alcançará o cumprimento da visão que recebeu. Eu tenho aprendido o seguinte: quem gasta energia com desnecessário acaba ficando sem força para fazer o que é necessário. Pessoal, a vida é muito curta. Eu estou com 43, hein? Será que eu vivo mais 43? Que ligar na terra, tem que se cuidar, né? Na verdade, eu tenho que me cuidar. A vida é muito curta, a vida é passageira. Tiago diz que a vida é como uma neblina, existe e em frações de momento desaparece. A vida é muito curta. Receba, se a vida é muito curta, a nossa missão é muito urgente. Eu vou repetir. Você não entendeu, senão você diria glória a Deus. Se a vida é muito curta e passageira, a visão e a missão que temos é muito urgente. Como bem diz um provérbio antigo, se a vida é curta, agora você vai pegar. Se a vida é curta, se a vida é curta e a missão é urgente, nós não podemos perder tempo colocando tempero em carne estragada. Eu vou repetir. Se a vida é muito curta e a missão é muito urgente, não podemos desperdiçar tempero em carne que passou. Pessoal, segunda igreja, essa palavra é para você, segunda igreja. O que passou, passou. Não podemos gastar tempo e energia com aquilo que é secundário. Porque nós temos uma missão que é primária. O que passou, passou. Ser uma comunidade, segundo igreja, ser uma comunidade saudável e equilibrada é ter coragem para encerrar ciclos. Ou seja, ter foco significa também escolher o que não fazer. Portanto, segundo igreja, não desperdice tempo e energia com o desnecessário. Porque nós temos pouco tempo para cumprir a missão urgente que recebemos. Jesus está voltando. Não se distraia. Não insista no que deve ser deixado para trás e já está no passado. Nós temos uma visão dada por Deus e nós estamos engajados no cumprimento de uma missão. E a nossa missão é conquistar a nossa cidade ou as nossas cidades. Patos também é nossa, com o Evangelho de Jesus. Se você é a segunda igreja, não se distraia. Nada menos importante do que a nossa missão, que é ganhar a cidade, deve ocupar a sua mente. Concluo. Pode ficar em pé, por favor. Quem está recebendo? Percebam a forma como eu estou aplicando. Eu não disse desde o início que para sermos uma comunidade saudável e equilibrada, o que eu estou afirmando é que nós somos uma comunidade saudável e equilibrada. Somos uma comunidade saudável e equilibrada, sabe por quê? Levanta a mão, por favor. Somos uma comunidade saudável e equilibrada porque somos pessoas apaixonadas pela visão que Deus nos entregou. Nós estamos expandindo, pessoal. E nós vamos expandir muito mais, sabe por quê? Porque estamos apaixonados pela mesma visão e comprometidos com a mesma missão. A guisa de conclusão é a seguinte: a força de uma comunidade, pode olhar aí, pessoal, olha quanta gente aqui dentro. Não sei nem quantos estão conosco por meio da conexão. Mas a força de uma comunidade saudável e equilibrada não está na audiência das suas celebrações. A força de uma comunidade saudável e equilibrada está no comprometimento com a missão que recebeu. Penúltima frase. É melhor ter poucas pessoas ao redor, encharcadas de paixão pela mesma visão, do que ter muitas pessoas com pouca vontade ou desinteressadas pela missão que é urgente. Por quê? Porque todo apaixonado carrega dentro de si um senso de urgência. Nós vamos ganhar a nossa cidade. Na verdade, nós vamos ganhar as nossas cidades. Campos, Patos e tantas mais que Deus decidir nos entregar. Que Deus nos abençoe. Uma comunidade saudável e equilibrada é uma comunidade que entende o servir como chamado para todos. É uma comunidade que cresce, mas não se perde. É uma comunidade que alimenta o senso de urgência, porque tem de forma clara e bem definida a visão e a missão que Deus entregou. Resultado? Atos 6:1 começa dizendo de uma queixa. A murmuração por causa da distribuição dos alimentos gerou em certo momento instabilidade. Mas Atos 6, versículo 7, que foi o último versículo que nós lemos, ele termina dizendo, porque era saudável e equilibrado, a palavra de Deus continuava sendo divulgada, o número de discípulos crescia, se expandia, e vários homens importantes, sacerdotes da fé, obedeciam os princípios do Evangelho. Que Deus continue usando a nossa comunidade de forma saudável e equilibrada para manifestar os sinais do reino e alcançar mais pessoas para a glória do nome dele.